Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Alto Minho FM com o apoio Município de Viana do Castelo, Blisk Creative e Eurostyle Systems Portugal. Juntos por um automóvel bonito, confortável e amigo do ambiente.
Este mês, dividimos a nossa atenção entre Viana do Castelo e Esposende, onde tem sede duas empresas que se complementam na área de engenharia e arquitetura, onde prestam diversos serviços. Falamos da Projetos e Dr. Building, que vamos conhecer através do seu responsável, Paulo Lages. A completar 9 anos de atividade a Projetos em Esposende e 11 anos a Dr. Building em Viana do Castelo, empresas que formam um grupo, como começa por nos explicar Paulo Lages, que nos fala ainda da estruturação das mesmas.
Dr. Building e Projetos são um grupo, complementam-se, são duas empresas no ramo da engenharia e da arquitetura. A Dr. Building em Viana do Castelo, a Projetos no concelho vizinho de Esposende, embora as nossas instalações físicas, escritórios, estão lá alocadas há mais de 11 anos. Nós completamos já 11 anos de existência no caso da Dr. Building e estamos no 9º ano de existência no caso da Projetos. São empresas, como referi, no ramo da engenharia e da arquitetura. A Dr. Building está especializou-se, parte do seu corpo técnico, fez formação específica ao nível do mestrado na área da inspeção técnica e diagnóstico de patologias da construção, ou seja, está focada naquilo que são os problemas dos edifícios e das construções, na determinação daquilo, na aferição daquilo que são os problemas, as causas dos problemas e a forma de os resolver de uma forma correta. A Projetos é um gabinete de engenharia e arquitetura, ou seja, está muito focada naquilo que é o projeto, tanto de edifícios como de infraestruturas, ao nível da arquitetura e da engenharia, sendo que o nosso enfoque principal é fundamentalmente a engenharia, porque a equipa é maioritariamente composta por engenheiros. Somos 8 engenheiros a trabalhar na equipa diretamente, ou seja, internamente, mais um conjunto de colegas que nos suportam, quer na parte da engenharia mecânica, quer na parte da engenharia eletrotécnica, mas internamente, como engenheiros civis, somos 8 engenheiros civis, 3 arquitetos, a componente da arquitetura, e depois a parte administrativa que nos dá.
A razão deste grupo estar dividido pelas duas cidades tem a ver com os locais de onde são naturais os sócios, além de Paulo Lages ter iniciado a sua atividade num gabinete de arquitetura em Esposende.
É uma razão especial porque a empresa é composta por um sócio de Viana do Castelo e um sócio em Esposende, e um outro de Barcelos também, que é um engenheiro Nelson, e então dividimos aqui, ou seja, a sede ficou em Viana do Castelo, a parte do escritório ficou em Esposende, até porque eu desenvolvo já a atividade de engenharia há 21 anos, estou já no meu 21º ano, fiz 20 anos de atividade de engenharia em julho de 2022, quando acabei aqui o bacharel na STG em Viana do Castelo, foi quando iniciei a minha atividade profissional, iniciei-a precisamente em Esposende, ou seja, foi lá que eu iniciei, fui num gabinete de arquitetura e engenharia em Esposende, por isso fiquei lá a desenvolver a minha atividade e fui lá que desenvolvi um conjunto também de contactos e de amizades. Aliás, a Dr. Building e a Projeto surgiu nesta esfera, na esfera do companheirismo, da amizade. Então fizemos esta divisão aqui entre a sede fica em Viana, então o escritório fica em Esposende. Até porque eu nasci em Esposende. Eu sou de Viana do Castelo, mas nasci em Esposende, então a ligação está feita desta forma também.
Serviços bem diferenciados são prestados pela Projetos e Dr. Building. Esta última é muito específica quanto à sua atividade porque trabalha com a reabilitação e inspeção técnica. Na origem da sua criação está uma lacuna que naquela época se identificou.
Sim, são duas áreas que são completamente distintas, embora se complementem.
E interligam-se.
Interligam-se, porque são engenharia e arquitetura, nomeadamente a engenharia. A Dr. Building é muito específica, ou seja, é um serviço muito específico. Nós criamos a empresa, como deve perceber, pela idade que tem, no pior período que se podia constituir uma empresa, que era quando o setor da construção estava a sofrer imenso com a crise que vinha alocada nos anos 2008.
Sim, exatamente.
E nós criamos esta empresa porque esta era uma lacuna que existia no mercado. Era uma lacuna que existia no mercado, a construção estava a ultrapassar um momento muito difícil. Havia já um conjunto de incentivos, havia todo um perfilar do setor para a reabilitação urbana, mas existia uma lacuna na reabilitação, nomeadamente ao nível do conhecimento técnico. Se vamos reabilitar, como é que vamos reabilitar? Então foi aí que a Dr. Building surgiu. Eu e mais dois colegas que fazem parte da empresa fizemos um mestrado internacional na Universidade de Minho, ao nível da reabilitação, da inspeção técnica. No âmbito desse mesmo mestrado internacional, desenvolvemos nós um método próprio de diagnóstico de patologias de construção, chama-se MOD, é um método otimizado de diagnóstico de patologias de construção, foi elaborado por nós no âmbito do mestrado. É esse método que nós aplicamos em todas as inspeções técnicas e diagnóstico que fazemos aos edifícios e às construções, e a Dr. Building é muito especializada, ou seja, enfoca-se diretamente naquilo que são os problemas dos edifícios e das construções. Infelizmente, nós, durante muitos anos, dos anos 70 até aos anos 2000, a nossa construção foi uma construção muito deficitária do ponto de vista, nomeadamente, energético, e vivemos agora essas dificuldades todas, mas não só. Como se construiu muito, construiu-se nem sempre da melhor forma. Não estou a dizer com isto que se construiu só mal, não, construiu-se muito bem, mas temos também muitos casos maus. E agora os edifícios, também temos um parque edificado já que necessita de ser reabilitado, e a Dr. Building atua aí diretamente, ou seja, ela vai aos edifícios, os edifícios têm que ser melhorados, não só para corrigir problemas de patologias, das infiltrações, das umidades, a própria certificação energética, para trazer um conjunto de requisitos, mas nós próprios, enquanto utilizadores dos edifícios, fomos nós que vamos também trazer um conjunto de obrigações ao nível do conforto, fundamentalmente. As condições de utilização, as condições de conforto que nós exigimos aos edifícios, hoje não são as mesmas que eram exigidas aos edifícios há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, todo este procura daquilo que são as melhores condições e da correção daquilo que tem o edifício podia apresentar como problemas, patologias, é a base de trabalho da Dr. Building. A Dr. Building preconiza medidas de melhoria da performance, de desenvolvimento energético, acústico, do conforto, da sustentabilidade dos edifícios. E também, ao nível da patologia, se o edifício tem infiltrações, se tem problemas estruturais, de formações, se tem umidades a desenvolver, se todos aqueles problemas que geralmente os edifícios vão apresentando com a sua longevidade, com a sua idade, a Dr. Building foca a sua atividade aí, ou seja, detecta quais são esses problemas, de uma forma assertiva, sempre pode, realiza um conjunto de ensaios de cariz técnico, no sentido de perceber quais são as causas que estão associadas, porque esse é que é o segredo. E nós percebemos quais são as causas que estão associadas ao problema. Logo que a gente tem a causa associada do problema, então depois é preconizar medidas corretivas. É isso que a gente faz. Ou seja, nós preconizamos as medidas, quais são as melhores tecnologias construtivas, com os melhores materiais, de que forma é que devem ser feitos e aplicados, no sentido de corrigir os edifícios, seja porque ele tem problemas funcionais, seja porque ele está, em termos de cariz, em termos de matriz de utilização, ele está fora dos padrões atuais, então queremos dar aqui um input para os padrões atuais.
E todas as reabilitações são bem conseguidas? Há correção para todos os problemas que surgem nesta área?
É uma boa pergunta essa. Nem sempre há soluções que resolvam os problemas todos. Aliás, essa é uma questão que se põe sempre. Os nossos edifícios, aliás, nós temos o melhor exemplo, é os edifícios públicos, não é?
Sim.
Os edifícios públicos são construídos e as pessoas pensam que eles vão durar a vida toda e que não vai ser necessário fazer nenhuma operação de manutenção nem de renovação ao longo da vida útil do edifício. Isso não é verdade. Depois temos um conjunto de edifícios fundamentalmente públicos que não têm um plano de manutenção programado e que crescem e estão completamente obsoletos daquilo que é a parte funcional. Agora, relativamente à questão que me faz, se há solução para todos os problemas, eu diria que há solução para a maior parte dos problemas. Agora, há situações em que nós não conseguimos corrigir. Então, imaginar um edifício no centro histórico em que temos um conjunto de vigas de madeira, em que as vigas estão completamente deterioradas, que têm um conjunto de ataques de insetos, que, ou seja, que ponderando-se a sua correção ou ponderando-se a sua substituição, possivelmente a sua substituição ficará mais barata do que a sua manutenção e correção. Pois já temos falado, imagina, problemas que são por vezes graves e difíceis de corrigir. São problemas ao nível das fundações dos edifícios. Há fundações dos edifícios, não só ao nível da ausência de impermeabilizações e cortes hídricos, que trazem os problemas das umidades, infiltrações para os interiores, em pisos enterrados, Mas fundamentalmente, quando não há o cuidado de desenvolver um estudo, por mínimo que seja, um estudo geológico e geotécnico para perceber sobre que terreno é que estamos a edificar a nossa construção, e por vezes temos assentamentos de formações que não é que não se consigam corrigir, porque se conseguem corrigir, agora tem um custo associado que é enorme. Agora, sim, é possível corrigir a maior parte dos problemas que vão surgindo.
A matriz de atuação nos gabinetes técnicos deste grupo tem a ver com a reabilitação sustentável, que se traduz por uma classificação atribuída à análise que é feita de um determinado edifício, como nos explica o nosso interlocutor.
Esta resposta dava para 5 ou 6 programas, exatamente, não, a sustentabilidade, aliás, todos, essa deve ser a nossa matriz de... Nossa matriz de atuação, naquilo que compete à parte técnica, nós, gabinetes técnicos, essa deve ser a nossa matriz de atuação. Aliás, não podemos ter outra matriz de atuação se queremos estar no mercado atual. Ou seja, eu acho que é uma realidade para todos. Todos nós estamos convictos, esclarecidos que o planeta está esgotado. O planeta está esgotado. E nós não podemos querer consumir mais do que aquilo que o planeta nos pode dar. Temos que fazer um reaproveitamento completo daquilo que está a fazer. E a sustentabilidade, e esta análise de sustentabilidade que nós falamos no nosso site e que prestamos esses serviços, nós fazemos certificação no âmbito da sustentabilidade através do programa da SB Tool, que é um programa desenvolvido e que é representado em Portugal pelo ISVE da Universidade de Minho. É um conjunto de análise global à construção, ao edifício, no nosso caso em particular, ao edifício da habitação, no sentido de perceber qual é o nível de sustentabilidade. É quase, é uma classificação, como é a classificação energética, com A, com B, com C, uma classificação idêntica, em que são analisados não só a parte energética, aliás, a parte energética é uma das 25 componentes que são feitas na análise de sustentabilidade de um edifício, e o que nós fazemos é analisar o edifício de uma forma transversal, ou seja, desde o conforto de, em termos de iluminação natural, ventilação, impermeabilização, as espécies autóctones que são apresentadas, quais são os materiais que vêm substituir o betão por causa daquilo que é a pegada carbónica do betão, qual é a racionalização dos consumos da parte da energia, é importante, mais importante ainda na minha opinião, é tudo que tem a ver com a água e a racionalização dos consumos da água, os reaproveitamentos da água também, que é muito importante, tão mais importante que a parte energética também. Tem a parte dos resíduos sólidos, tratamentos dos resíduos, do controle dos custos de construção, ou seja, são 25 parâmetros que são analisados e em que é dada uma etiqueta em termos classificativos ao edifício, em termos daquilo que é a sustentabilidade do mesmo, comparativamente com um conjunto de benchmarks, com aquilo que é a prática normal do mercado. Isto fazendo.
Mas há ainda outros serviços prestados por estas empresas, como sejam a fiscalização e segurança. Trata-se de um complemento ao serviço que é prestado na sequência do projeto e por necessidade do cliente.
Sim, temos essa preocupação. São dois serviços que nós prestamos e que surgiram quase que por obrigatoriedade, ou seja, no âmbito do desenvolvimento do projeto para o cliente. O cliente depois acaba por pedir ajuda naquilo que é depois o acompanhamento da obra, seja ele ao nível acompanhamento de fiscalização, ou seja, verificar se aquilo que foi projetado, aquilo que está idealizado, e efetivamente está a ser cumprido da melhor forma ou não. E depois tudo tem a ver também com a parte da segurança, também da coordenação de segurança em obra, que é importante. São dois serviços que surgiram quase que naturalmente por imposição da sequência do projeto e por necessidade do cliente.
A relação com o cliente passa por muito mais do que o projeto em si. Passa muito também, por exemplo, pela sustentabilidade, que já está muito na preocupação do grande cliente. O mesmo começa a acontecer com o cliente individual. Paulo Laches fala-nos ainda do tipo de cliente das suas empresas e da busca do conhecimento que sempre está presente dentro do seio da equipa, que está na base do trabalho que diariamente é desenvolvido.
Desde o pequeno cliente ao cliente maior que temos, onde neste momento o nosso maior cliente é a Vanguard Properties. Eu sou o maior investidor nacional. Temos cá o maior grupo que está a fazer construções e que tem uma preocupação enorme em termos daquilo que é a sustentabilidade. Aliás, tudo o que fazem é nessa linha, é nesse caminho, é nesse segmento. E tudo o que estamos a fazer com eles é para Near Zero, ou seja, são edifícios que não têm, que são autónomos do ponto de vista dos consumos energéticos, com materiais que fazem a retenção de carbono, ou seja, estamos a diminuir aquilo que são as emissões de carbono. Também são tudo em edifícios de madeira, que é com o Cosowood. E o pequeno, isso no macro, no grande cliente, e esse é o maior que temos neste momento. No pequeno cliente é bom ver que as pessoas chegam e já chegam com essa preocupação, ou seja, quando estamos a projetar um edifício, já há a preocupação de perceber e de dotar o edifício dos melhores meios de produção de água quente sanitária, dos melhores meios e dos melhores equipamentos, das melhores soluções para a climatização do edifício. Já há uma forte preocupação em climatizar, mas climatizar bem, ou seja, dimensionar o equipamento que seja mais apropriado ao tipo de construção que estamos a fazer. Há uma preocupação enorme em as pessoas já quererem produzir a sua energia, quererem dotar o edifício também de energias renováveis para que ele seja o mais autónomo possível. Ao nível das águas quentes sanitárias e dos painéis também, ou seja, essa é uma realidade que felizmente, existe uma preocupação que é transversal à sociedade e isso só nos pode deixar feliz. Temos três tipos de clientes, eu diria três tipos de clientes completamente distintos. Temos o cliente particular, que procura desenvolver a sua construção, a sua moradia, o seu edifício. Temos o cliente empresarial de nível industrial, ou seja, temos o industrial que vem dimensionar, que vem projetar a sua fábrica, o seu parque empresarial. E temos o cliente já com um cliente promotor, que já não é o particular, que já é o promotor, que vem no âmbito da procura de desenvolvimento de projetos, nomeadamente ao nível da habitação não só multifamiliar, mas também a habitação unifamiliar em espaço de aldeamento. Mas felizmente com o espírito aberto para se deixar levar e encaminhar aqui nesta aventura que nós trazemos para o projeto, que é mais valia que nós trazemos para o projeto, que é o conhecimento técnico que temos, transversal à área da construção, com toda esta preocupação da sustentabilidade, de dotar os edifícios daquilo que são os melhores sistemas, também do conhecimento que trazemos da Dr. Building, que é super útil, que é perceber onde é que os edifícios funcionam e não funcionam, e dimensioná-los, projetá-los de forma a que eles não tenham problemas que nós visitamos todos os dias e tentamos corrigir, acrescentamos esse valor e esse valor associado ao conhecimento, que é como nós apostamos também, o nosso setor diferencia-se pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais nos conseguimos diferenciar. E essa é uma aposta que nós fazemos, é no conhecimento dos nossos técnicos. Ou seja, deixamos com os nossos técnicos toda a possibilidade de fazer toda a parte formativa, não só as formações tradicionais de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, mas a própria formação em termos de evolução, seja de mestrado, seja se eles quiserem, por acaso não temos nenhum caso, mas se eles quiserem de doutoramento, estão sempre abertos, a empresa está aberta, que eles possam usar o tempo necessário para se formar, para adquirir conhecimento. Porque o segredo é esse, é o adquirir conhecimento.
A área de atuação da empresa é a nível nacional, embora tenham desenvolvido já alguma atividade fora do país.
Olha, desde o momento zero, felizmente é na totalidade do país e fora também. Nós temos também já o privilégio de poder fazer algumas coisas fora, fundamentalmente no domínio da Dr. Building, mas não é certamente o mercado local. Nós, o mercado local, usamos fundamentalmente para a arquitetura. Na nossa área geográfica de intervenção usamos a arquitetura. Fora disso, ao nível nacional e fora também, é a engenharia que nos tem levado.
Duas empresas com várias funções e vários colaboradores com conhecimento especializado. Os recursos humanos sempre atentos à evolução do mercado e das tendências, pelo que o conhecimento é, como já foi falado atrás, muito importante. Formações constantes são sempre consideradas na Projetos e Dr. Building.
Os colaboradores são colaboradores comuns às duas empresas, ou seja, eles exercem funções nas duas empresas, sendo que há uma parte deles que está mais afeta àquilo que é a Dr. Building, porque, tal como lhe disse, é um conhecimento mais especializado, e uma outra parte que está afeta a projetos, mais no domínio da área do projeto, e onde estão também alocados os arquitetos. A nossa matriz é essa, estamos sempre na frente, por isso é que ainda há pouco referi a questão do conhecimento. Aquilo que nos diferencia é o conhecimento, e de facto nós apostamos muito naquilo que é a formação dos nossos meios humanos. Aliás, estamos sempre a incentivá-los para que eles possam fazer mais formações, adquirir mais conhecimento, atualizarem-se, perceberem o que é que está, onde é que está a atender, seja a arquitetura, seja a área do projeto. Para nós o BIM, por exemplo, o Building Information Modeling, para nós é uma realidade. Nós, a maior parte daquilo que temos a fazer ao nível da engenharia é em estrutura BIM já, não trabalhamos já em 2D, em AutoCAD, como a maior parte dos gabinetes trabalham, ou seja, trabalhamos de uma forma já centralizada ao nível do modelo. Ao nível da Dr. Building e da especialização técnica, estamos sempre a fazer formações constantes, porque uma das grandes dificuldades, aliás, a grande dificuldade da desta área que a Dr. Building representa neste momento, para nós não é identificar o problema e apurar qual é a causa do problema. Aliás, isso para nós é quase tácito. A dificuldade, chamemos-lhe dificuldade, põe-se, ou o desafio, põe-se sempre naquilo que é a determinação da solução técnica para corrigir o problema. Porque essa existe um mercado, felizmente, é frutífero nisso, tem um conjunto de soluções, um conjunto de materiais, e por vezes nós temos, a nossa formação incide sobre aquilo que são as soluções técnicas que estão a sair, os melhores materiais, os melhores produtos, como é que funcionam, testar sempre, nós testamos as coisas. As pessoas chegam ao gabinete e vêm, nós já fazemos um teste e temos um bloco mergulhado dentro de um, com água, ou temos um metal qualquer a oxidar numa situação qualquer, ou seja, a gente está sempre a experimentar e a testar as soluções para que perceber, elas nos darem também conforto, garantias para que a gente possa preconizá-las.
Paulo Lages faz-nos também uma avaliação do mercado nacional da construção e da reabilitação e da forma como Portugal tem evoluído, mesmo nos profissionais de engenharia e arquitetura que lança no mercado. Quanto ao trabalho que é desenvolvido, dá o bom exemplo de Viana do Castelo, com uma aposta muito boa, quer na construção, quer na reabilitação, quer ainda nos incentivos que o próprio município tem facultado.
Aquilo que é, em termos técnicos de engenharia e arquitetura, eu acho que nós somos pequenos demais para a dimensão da qualidade dos técnicos que temos. Nós, felizmente este país forma muitos bons técnicos ao nível da arquitetura e da engenharia, com grandes referências internacionais, pessoas que podem sair daqui e que vão para outros países.
E muitos filhos saem, não é?
E saem, e temos muita matéria cinzenta, como eu digo, nossa matéria cinzenta é muito boa, e nós que já tivemos o privilégio de trabalhar com outros colegas de outros países, e nós tecnicamente saímos muito bem preparados. Eu diria que somos dos mais bem preparados que existem no mercado. A formação que é dada neste país, felizmente, ao nível da arquitetura e da engenharia é muito boa, temos muito bons exemplos, e é transversal, seja norte, centro ou sul do país. Relativamente a existirem mercados mais fortes, assim, temos sempre Lisboa, não é? Tem outra realidade do resto do país, onde, por exemplo, ao nível da reabilitação, é outra realidade. Temos também uma forte reabilitação no Porto, tem também sempre alguma tendência a localizar-se aqui nos centros. Agora, nós, por exemplo, a nossa realidade local aqui em Viana do Castelo é um bom exemplo, um excelente exemplo, não é? O município tem feito um conjunto de esforços já há anos na reabilitação e um conjunto de políticas, de incentivos, as pessoas têm sido cuidadas e atentas nesse sentido e só podemos agradecer por isso também. Ao nível do mercado, de uma forma global, nós estamos num momento que é um momento em que temos o escassez de mão de obra qualificada, temos uma volatilidade, os preços estão sempre a flutuar, com custos de construções mais altos que tínhamos há 5 ou 6 anos atrás. Isso pode trazer algum entrave àquilo que é a dinâmica normal do mercado, e é natural que o venha a trazer, também associado a outras coisas que são transversais à sociedade, como a inflação, o acesso ao financiamento também. Mas diria que o setor da construção e da reabilitação tem que caminhar para a industrialização. Nós temos que nos industrializar, temos que standardizar processos, mecanizar processos, ou seja, tirar as coisas do executado in situ para o executado em fábrica, em gabinete, em oficina, e standardizar a construção. Se nós conseguirmos standardizar a construção, iremos conseguir cativar à mão uma obra, não de obra, para este tipo de área, porque vamos estar a fazer isto numa sede de indústria e não numa sede, não é? Num local, num site de obra, num estaleiro de obra, que são realidades completamente diferentes, e isso vai ajudar que o setor, na minha opinião, consiga dar continuidade àquilo que é a realidade atual. Poderá sofrer alguma coisa agora com os preços, mas o mercado é assim, tem subidas, tem descidas, vamos ajustar.
E o futuro destas empresas e da sua evolução? Como é que o mentor da Projetos e da Dr. Building vê os próximos anos nesta atividade? Continuar a crescer é uma certeza.
Eu volto ao conhecimento e àquilo que é o desenvolvimento na área da sustentabilidade. Os edifícios, a forma de construir vai mudar, tem que mudar. Aliás, nós estamos, inclusivamente, força legal, a ser forçados para isso. Nós estamos já a especializar nessa área, os nossos meios humanos, os nossos técnicos estão-se já a especializar nessas áreas, fundamentalmente da madeira, da pré-fabricação, e estou convicto que nós, com o conhecimento que estamos a adquirir hoje, com o que já estamos a fazer hoje e com um conhecimento que poderemos vir a adquirir no futuro, não tenho dúvidas nenhumas que a empresa irá continuar a crescer da mesma forma que tem vindo a crescer. Nós, inclusive, este ano recebi isso há 2 ou 3 dias, até foi o meu colega, o sócio, o engenheiro Rui, que me enviou. Nós estamos no top 5 das PMEs nacional, e isso é fruto disto mesmo, do conhecimento que a gente transmite para o projeto, dos projetos que estamos a desenvolver. E a maior parte dos projetos que estamos a desenvolver já são projetos de cariz a 10, 15, 20 anos, ou seja, são projetos já com a matriz daquilo que vai ser feito no futuro, por isso só posso adivinhar o meu futuro.
Devemos viver a vida, e se durante o nosso dia útil vivermos a vida fazendo o que mais gostamos, estamos a viver bem a vida. É a mensagem final de Paulo Lages, responsável do grupo Projetos Dr. Building, grupo de empresas de engenharia e arquitetura, convidadas deste mês, por ocasião do 11º aniversário no mercado da construção e reabilitação.
Viva lá a vida, desculpe-me, porque devemos viver a vida. E se durante o nosso dia útil vivermos a vida fazendo aquilo que gostamos, então tudo é muito melhor, tudo é muito mais feliz, tudo acontece por naturalidade, ou seja, acabamos por não estar a trabalhar, estamos a divertir, estamos a viver a vida.
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Alto Minho FM com o apoio Município de Viana do Castelo, Blisk Creative e Eurostyle Systems Portugal. Juntos por um automóvel bonito, confortável e amigo do ambiente.